while serving as a young missionary in Chile.
Enquanto servíamos como jovens missionários no Chile, meu companheiro e eu conhecemos uma família de 7 pessoas no ramo. A mãe ia todas as semanas à igreja com seus 5 filhos e presumimos que fossem membros antigos da igreja. Após várias semanas, ficamos sabendo que não tinham sido batizados. Imediatamente contatamos a família e perguntamos se poderíamos ir à casa deles para ensiná-los. O pai não estava interessado em conhecer o evangelho, mas não fazia objeção a que ensinássemos sua família. A irmã Ramírez progrediu rapidamente nas palestras. Estava ansiosa para aprender toda a doutrina que ensinávamos. Certa noite, quando falávamos do batismo de crianças, ensinamos que as criancinhas são inocentes e que não precisam de batismo. Pedimos que ela lesse uma passagem no livro de Moroni. Eis que te digo que isto deverás ensinar: arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados. Sim, ensina aos pais que devem arrepender-se e ser batizados e tornar-se humildes como suas criancinhas e serão todos salvos com suas criancinhas. E suas criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Eis que batismo é para arrependimento, a fim de que se cumpram os mandamentos para a remissão de pecados. As criancinhas, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. Se não for assim, Deus é um Deus parcial e também um Deus variável, que faz acepção de pessoas, porque quantas criancinhas morreram sem batismo? Depois de ler essa escritura, a irmã Ramírez começou a soluçar. Meu companheiro e eu ficamos sem saber o que fazer. Perguntei: irmã Ramírez, dissemos ou fizemos algo que a ofendeu? Ela disse: oh, não, Elder. Vocês não fizeram nada de errado. Há 6 anos tive um bebê. Ele morreu antes que pudéssemos batizá-lo. Nosso sacerdote disse que não pode ter, por não ter sido batizado, ele ficaria no limbo por toda a eternidade. Por 6 anos carreguei comigo essa dor e culpa. Depois de ler essa escritura, sei pelo poder do Espírito Santo que é verdade. Senti um grande peso ser tirado de mim e essas são lágrimas de alegria. Lembrei-me dos ensinamentos do profeta Joseph Smith, que ensinou esta consoladora doutrina. O Senhor leva muitas crianças. Mesmo na terra infância, para que escapem da inveja dos homens e das tristezas e males do mundo atual. Elas são por demais puras e belas para viver na terra. Portanto, se pensarmos corretamente, ao invés de chorar, teremos motivos para regozijar-nos por elas terem sido libertadas do mal. E em breve as teremos conosco novamente. Após 6 anos de sofrimento e dor quase insuportáveis, a doutrina verdadeira, revelada por um amoroso Pai Celestial por intermédio de um profeta vivo, proporcionou doce paz àquela mulher atormentada. Não é preciso dizer que a irmã Ramírez e seus filhos, que tinham 8 anos ou mais, foram batizados. Lembro-me de ter escrito para minha família expressando a gratidão que senti no coração pelo conhecimento daquela e de muitas outras verdades claras e preciosas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Nem imaginava como aquele maravilhoso princípio verdadeiro voltaria a mim nos anos futuros e seria meu bálsamo de Gileade. Gostaria de falar aos que perderam um filho e que se perguntam: por que eu? Ou talvez tenham questionado sua própria fé em um amoroso Pai Celestial. É minha oração que, pelo poder do Espírito Santo, eu possa lhes proporcionar alguma porção de esperança, de paz e de compreensão. Desejo ser um instrumento para restaurar sua fé em nosso amoroso Pai Celestial, que conhece todas as coisas e permite que passemos por provações para que venhamos a conhecê-lo e amá-lo e a compreender que sem Ele nada temos. Em 4 de fevereiro de 1990, nasceu nosso terceiro filho homem, o 6º filho da família. Nós o chamamos de Tyson, era um lindo bebê, e a família o recebeu de coração e braços abertos. Seus irmãos e irmãs ficaram muito orgulhosos dele. Todos achamos que ele era o bebê mais perfeito que já havia nascido. Quando tinha 8 meses, o Tyson aspirou um pedaço de giz que encontrou no tapete. O giz se alojou na garganta do Tyson e ele parou de respirar. Seu irmão mais velho carregou o Tyson nos braços até o andar de cima, gritando: "O bebê não está respirando, o bebê não está respirando." Começamos a fazer a ressuscitação cardiopulmonar e ligamos para o telefone de emergência. Os paramédicos chegaram e levaram Tyson correndo para o hospital. Na sala de espera, continuamos em fervorosa oração pedindo a Deus por um milagre. Depois do que nos pareceu uma eternidade, a médica entrou na sala e disse: sinto muitíssimo. Não há nada mais que possamos fazer. Fiquem o tempo que precisarem. Depois disso, ela saiu. Quando entramos no quarto onde o Tyson estava, vimos nosso pequenino bebê inerte. Parecia ter um brilho celestial em volta do corpinho. Estava muito radiante e puro. Naquele momento, parecia que nosso mundo tinha chegado ao fim. Como poderíamos voltar para junto de nossos filhos e tentar de algum modo explicar que o Tyson não voltaria para casa? Vou me expressar no singular para contar o restante do que aconteceu. Minha angelical esposa e eu passamos por essa provação juntos, mas não me sinto capaz de explicar os sentimentos de uma mãe e nem quero tentar fazê-lo. É impossível descrever a mescla de sentimentos que tive naquele ponto de minha vida. Na maior parte do tempo, senti que estava tendo um sonho ruim e que logo despertaria, e aquele terrível pesadelo chegaria ao fim. Por muitas noites não dormi. Ficava perambulando de noite, de um quarto para o outro, certificando-me de que nossos filhos, outros filhos, estavam todos seguros. Sentimentos de culpa me atormentaram a alma. Senti-me culpado, senti-me sujo. Eu era o pai dele e deveria ter feito algo mais para protegê-lo. Se ao menos eu tivesse feito isto ou aquilo, às vezes, mesmo hoje, 22 anos depois, esses sentimentos começam a penetrar meu coração e eu preciso livrar-me deles rapidamente, porque podem ser destrutivos. Mais ou menos um mês depois que o Tyson morreu, tive uma entrevista com Elder Dean L. Larson. Ele reservou algum tempo para me ouvir e sempre serei grato por seu conselho e amor. Ele disse: não acho que o Senhor deseja que você se puna pela morte de seu filhinho. Senti o amor de meu Pai Celestial por intermédio de um de seus vasos escolhidos. Contudo, continuei sendo atormentado por pensamentos ruins e logo comecei a sentir raiva. Não era justo. Como Deus podia fazer aquilo comigo? Por que eu? O que tinha eu feito para merecer aquilo? Até senti raiva das pessoas que apenas tentavam nos consolar. Lembro que os amigos diziam: sei como você se sente. E eu pensava comigo: você não tem ideia de como me sinto. Apenas me deixe em paz. Logo descobri que a autocomiseração pode ser muito debilitadora. Sinto vergonha de mim mesmo por ter pensado mal de amigos queridos que estavam apenas tentando ajudar. Ao sentir a culpa, a raiva e a autocomiseração tentarem me consumir, orei para que meu coração pudesse mudar. Por meio de experiências pessoais muito sagradas, o Senhor me deu um novo coração. E embora ainda me sentisse solitário e triste, toda a minha perspectiva mudou. Foi-me dado saber que não me fora roubado nada, mas que uma grande bênção me aguardava se eu me provasse fiel. Minha vida começou a mudar e consegui olhar para frente com esperança, em vez de olhar para trás com desespero. Testifico que esta vida não é o fim. O mundo espiritual é real. Os ensinamentos dos profetas sobre a vida após a morte são verdadeiros. Esta vida é apenas um passo transitório ao longo de nossa jornada de volta à presença de nosso Pai Celestial. O Tyson continua a ser uma parte integrante de nossa família. Ao longo dos anos, foi maravilhoso ver a misericórdia e a bondade de um pai amoroso que permitiu que nossa família sentisse de modo muito tangível a influência do Tyson. Testifico que o véu é fino. Os mesmos sentimentos de lealdade, amor e união familiar não terminam quando nossos entes queridos passam para o outro lado. Pelo contrário, esses sentimentos se intensificam. Às vezes as pessoas perguntam: quanto tempo levou para superar? A verdade é que nunca nos recuperamos completamente até que estejamos novamente com nossos entes queridos que partiram. Jamais teremos uma plenitude de alegria até nos reunirmos na manhã da primeira ressurreição. Pois o homem é espírito. Os elementos são eternos. E espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. E quando separados, não pode o homem receber a plenitude da alegria. Mas, por enquanto, como ensinou o Salvador, podemos continuar a ter bom ânimo. Aprendi que a dor amarga e quase insuportável pode tornar-se doce ao voltarmos para nosso Pai Celestial e suplicar seu consolo, que vem por meio de seu plano, de seu Filho Jesus Cristo e de seu Consolador, que é o Espírito Santo. Que gloriosa bênção é essa em nossa vida. Não seria trágico se não sentíssemos grande tristeza quando perdemos um filho, como sou grato a meu Pai Celestial por ele permitir que amemos profunda e eternamente. Como sou grato pelas famílias eternas. como sou grato por ele ter revelado novamente por meio de seus profetas vivos o glorioso plano de redenção. Lembrem-se de quando foram ao funeral de um ente querido, o que sentiram no coração ao saírem do cemitério, olharem para trás e verem o caixão vazio, solitário, com o coração esfacelado de dor. Testifico que graças a ele, sim, nosso Salvador Jesus Cristo, esse sentimento de tristeza, solidão e desespero serão um dia substituídos por uma plenitude de alegria. Testifico que podemos confiar nele quando disse: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis." Testifico que, como está escrito em pregar meu Evangelho, se confiarmos na expiação de Jesus Cristo, ele pode ajudar-nos a suportar nossas provações, doenças e dores. Podemos ter uma vida cheia de alegria, paz e consolo. Tudo que é injusto nesta vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Testifico que naquela brilhante e gloriosa manhã da primeira ressurreição, seus entes queridos e os meus se levantarão da sepultura, conforme foi prometido pelo próprio Senhor, e teremos uma plenitude de alegria, porque Ele vive, Ele e nós também viveremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.